Razões da Fé. Bíblia. Anunciar o Evangelho é doar a própria vida. Apresentação, Frei João Carlos Romanini.
Iniciamos mais um Razões da Fé aqui pela tua rádio. Hoje vamos falar sobre o mês da Bíblia. Neste mês da Bíblia, o tema que temos é anunciar o Evangelho e doar a própria vida. O mês da Bíblia, celebrado no Brasil, no mês de setembro, foi criado em 1971 com a finalidade de instruir os fiéis sobre a Palavra de Deus. O Concílio Ecumênico Vaticano II foi marco para despertar a pastoral bíblica na igreja local. Para auxiliar as comunidades, paróquias, dioceses, a Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, propõe que todos os anos um tema para que seja refletido pelas comunidades e pelos seus agentes. Este ano, então, a CNBB propõe o estudo da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, introdução à primeira carta aos Tessalonicenses, com o tema Anunciar o Evangelho e Doar a Própria Vida. A escolha do tema tem como objetivo reforçar a consciência de que nosso discipulado missionário de todos os cristãos não é apenas um caminho que se realiza no interno da comunidade eclesial. Queremos ser discípulos missionários que se integrem a um projeto que busca qualificar a vida humana, a vida de todo o planeta, da Terra, inclusive refletir as perspectivas da vida eterna, explica o arcebispo de Curitiba e também presidente da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, Dom Antônio Peruso. Para falar sobre esse tema, primeira carta aos Tessalonicenses, falar sobre o mês da Bíblia, nós convidamos o biblista Frei Bruno Glab, que é frade capuchinho e atualmente é professor de Bíblia e Novo Testamento na STEF, Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana. Ele é assessor da Teologia Popular, que é uma extensão da STEF, e também teve várias publicações. Uma delas é O Modelo de Igreja-Serviço, um estudo de Marcos, publicado pela STEF, e também O Caminho da Fonte, uma introdução à Bíblia, também pela STEF, além de outros tantos artigos publicados no caderno da STEF, e também A Diaconia do Filho do Homem, pela editora Paraúna. Nós convidamos também para falar sobre o tema o Hildo Bongás, que é biblista e secretário de formação do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, e também faz parte da equipe do Centro de Estudos Bíblicos do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele presta assessoria para diversas igrejas e movimentos populares por todo o Brasil. E também é autor de uma série intitulada Uma Introdução à Bíblia, publicada em 8 volumes pelo Centro de Estudos Bíblicos. Nós convidamos também a Catarina Bastos, que é pós-graduada em Bíblia e atualmente é professora da Escola Diocesana de Agentes de Pastoral da Arquidiocese de Campo Grande, no Mato Grosso, e também professora de Escolas de Teologia para Leigos. Ambos, Frei Bruno, Hildo e Catarina, falam pelo Skype e pela internet. Então, possivelmente, a gente vai ter algum problema de áudio, mas assim, estão propostos a dialogar conosco sobre o tema do mês da Bíblia. Bem-vindo, Frei Bruno Glab, ao programa Razões da Fé.
Obrigado.
Bem-vindo também, Hildo Bongás.
Obrigado, uma boa tarde aos nossos ouvintes.
Bem-vinda, Catarina Bastos, ao programa Razões da Fé.
Obrigada e bem-vindos também todos aqueles que estão nos escutando no momento.
Vamos falar aqui sobre o mês da Bíblia. Por que exatamente temos um mês específico durante o ano para falar de Bíblia ou estudar? Por que isso, um mês e não todo ano a gente pode falar sobre o tema da Bíblia? Pode ficar à vontade, Bruno, Hildo e Catarina também.
Eu acho que é como o Dia das Mães, né? A gente tem que amar a mãe, respeitar a mãe todos os dias. Mas um dia para realçar. E nós, na Igreja Católica, temos esse costume, porque setembro se celebra o dia de São Jerônimo, tradutor da Bíblia, então neste mês se dá um enfoque especial, é para realçar. É claro, como você disse muito bem, Bíblia não se lê só no mês de setembro, né?
Exatamente.
Deve se ler todos os dias, né? Eu sempre digo para o meu povo onde eu trabalho, que assim como a gente não pode ficar nunca um dia sem um prato de comida, a nossa fé homem nunca deveria ficar, o nosso compromisso, um dia sem ter um contato com a Bíblia. Ler, rezar e meditar.
E para ti, Bruno, eu dou bom gás. Qual o sentido de um mês de Bíblia e não de fazer isso, a gente refletir um ano inteiro mais profundamente sobre um tema da Bíblia?
Tem ainda, além do que o Frei Bruno já disse, o fato de, se diluímos o estudo para o ano inteiro, se correr o risco de também não estudar adequadamente. Então, concentrar um aprofundamento maior num mês só é fundamental, porque pelo menos neste mês todas as comunidades, as igrejas no Brasil estão debruçadas para um estudo específico, um único tema, e formando assim uma grande rede de estudo, de reflexão, de oração em grupos, em comunidades. E além do mais, ainda setembro, que foi escolhido na nossa igreja para o mês da Bíblia, também é para celebrarmos o grande São Jerônimo, que com sua equipe fez a primeira grande tradução da Bíblia na igreja, que foi para o latim na época, que era a língua comum na igreja, e nós celebramos o dia de São Jerônimo no final do mês, e então este mês, setembro, ficou por extensão o mês dedicado à Bíblia no Brasil.
É, muito bem.
E ali parece que é oportuno lembrar que, se não me falta a memória, as igrejas mais de cunho pentecostal, elas celebram o dia da Bíblia, se não me engano, em dezembro, não é isso?
É no segundo domingo de Advento, do Advento, justamente.
E para ti, Catarina, você que é professora aí de escolas de teologia, quando fala escolas de teologia, certamente você deve resgatar em todos os cursos um pouquinho da palavra de Deus para iluminar a teologia para leigos.
Sim, porque na teologia para leigos eu trabalho com a Bíblia, não é? E eu costumo fazer, principalmente nas escolas da diocese, no mês da Bíblia, a gente estudar o livro que é proposto para o mês da Bíblia. Então, esse ano ficou bem interessante porque eles fazem um conjunto de 4 anos, não é? Então, no ano passado foi a Profecia em Defesa da Vida, que foi o livro do Miqueias. Este ano vai ser a Comunidade em Defesa da Vida, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Em 2018 vai ser a Sabedoria em Defesa da Vida, que vai ser o livro da sabedoria. E em 2019 o Amor em Defesa da Vida, que vai ser a primeira carta de João. Uhum. Então ele é interessante porque ele tem uma sequência, não é? Porque Sim. O tema principal foi ser discípulo missionário de Jesus Cristo, que se trabalhou de 2012 a 2015, para que neles nossos povos tenham vida. Essa é a segunda parte. Então é importante que dentro das nossas igrejas, das comunidades, que a gente faça esse estudo. Apesar de que, às vezes, você não consegue fazer, né?
Sim. Eu queria, assim, falar para vocês, até motivá-los a falar. Hoje, a Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo. Porém, ele ainda tem problemas de leitura. Nesse olhar, já que se fala hoje em igrejas pentecostais, em outras religiões, etc., como é que está sendo utilizada a Bíblia hoje em dia? A Igreja Católica, me parece que ela tem um viés extremamente reflexivo, quer dizer, ela está trazendo assuntos, como a Catarina falou, em cada ano um tema para aprofundar. Porém, a Bíblia ela está sendo ainda muito usada com outros fins. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso, Frei Bruno.
Eu acho que só, talvez não dizer só a Igreja Católica, né?
Sim.
São as igrejas históricas, uhum. A Igreja Católica, a Igreja Luterana, Episcopal, Metodista e tantas outras igrejas juntos que fazem um estudo exegético e hermenêutico muito profundo, né? Claro, existem algumas igrejas mais de cunho pentecostal que não fazem, também algumas fazem, algumas, né? Mas não todas, fazem um estudo mais ou menos literal, ou vamos dizer assim, leem a Bíblia como se ela tivesse sido escrita aqui no Brasil em 2017, sem levar em conta que o mundo de então era muito diferente, a maneira de ver o mundo era completamente diferente. E hoje eu chegar na Bíblia e ler como se fosse escrito em 2017 aqui no Brasil ou aqui no Rio Grande do Sul, é claro que isso não vai funcionar. Eu vou me chocar com os conceitos, eu não vou entender o que lá se diz. Então, muitas vezes, se pega ao pé da letra frases que na sua origem tinham outra intenção. E por isso, muitas vezes, se chega a resultados tão diferentes daquilo que, de fato, o autor, ou os autores, ou a comunidade que formou aquele texto, que eles queriam com isto. Então, a gente sempre costuma dizer que com a Bíblia se faz tudo. Se legitima até coisas ruins, exploração, escravidão, machismo, tudo se pode fazer com a Bíblia. Claro que o espírito que estava por trás não era este. Então, nós temos que fazer um estudo sério, ligado com a vida, porque senão a Bíblia pode também não servir para libertação para nós.
E para ti, Hildon Bongás?
Pois é, de fato, a leitura ao pé da letra, como o Frei Bruno estava falando, de fato é considerar como se a Bíblia toda tivesse sido ditada por Deus, quando na verdade a Bíblia já é uma reflexão. O texto escrito hoje, ele é uma reflexão sobre a experiência feita com Deus na vida real. Então já é uma reflexão teológica sobre a vida, e com todos os limites que o Frei Bruno colocava, culturais, até com muitos tabus, etc. Então, a Bíblia, infelizmente ou tristemente, tem sido usada na história, inclusive por muita gente da nossa igreja também, porque tem muita gente nossa que faz também a leitura fundamentalista, embora o Vaticano, desde o século XIX, já tenha dito que não deve se fazer a leitura ao pé da letra, mas ela tem sido usada para praticar muita violência, muita violência.
Eu acredito, Hildo, que se todo mundo tivesse lido a Dei Verbo, já nós teríamos, sabendo que na nossa igreja não poderia ter fundamentalismo, mas como tem, e a gente nota isso muitas vezes até em pessoas que têm uma formação teológica razoavelmente boa em outras áreas. Eu conheci pessoas que eram doutores em dogmática ou em moral, teologia moral, mas biblicamente eram fundamentalistas ao pé da letra.
Bruno, você falaste aí Dei Verbum. Podia explicar para o nosso ouvinte o que é Dei Verbum?
Ah, sim. É um documento, quer dizer, do Vaticano II, que trata especificamente do estudo da Bíblia.
Da palavra de Deus.
Ali está muito bem colocado como se deve fazer a leitura bíblica. Claro que não é tudo ainda, acho que a ciência está avançando, mas quem lê a Dei Verbum logo vai perceber que nós não podemos fazer uma leitura assim, como se eu lesse agora um livro, ou uma notícia de jornal que aconteceu agora em 2017. A gente vê que a gente tem que entrar num contexto diferente, num período diferente. E, como disse o Hildo, a gente não pode muitas vezes ficar no texto, porque o texto é fruto já. Então, por exemplo, se eu falo do Êxodo. O Êxodo, quando foi escrito, ele existia séculos como tradição oral. Então, o fundamentalista vai dizer, bom, o Espírito Santo inspirou o agiógrafo, aquele que escreveu, frase por frase. Se está lá escrito, cumpra-se e não se discute. Não é assim. Deus agiu na história daquele povo, mas na hora de, enfim, pôr por escrito, muitas vezes há contradições, há repetições, há erros. Quem pega, por exemplo, o livro do Gênesis vai encontrar um monte de... só falando um fato, em Gênesis 12 fala que Abraão e Sara foram para o Egito. No capítulo 20 ele repete esse mesmo texto, esse mesmo assunto, mas não é mais no Egito, é em Gerara. E em Gênesis 26 ele repete o mesmo fato, mas não é mais Abraão e Sara, é Jacó... Isaac e Rebeca, né? Então, só para dizer, não é que o Espírito Santo foi assoprando assim como... Se eu vou dizer para você, pega a caneta e escreva, aí eu estou dizendo e você está anotando. Não é assim. O Espírito Santo tem outra maneira de agir na história, né?
Hildo, você estava comentando, gostaria que tu continuasses.
Eu só ia dizer rapidamente um exemplo, e mesmo do Novo Testamento.
Sim.
Um amigo meu foi uma vez num casamento, lá pelos anos 80, início dos anos 80, e o padre no casamento leu aquele texto: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, etc. A noiva, eu achei bonita a atitude dela, não deixou o padre terminar a leitura. E aí ela disse assim: dá licença, padre, meu noivo e eu combinamos que vamos ser parceiros, companheiros, nada desse negócio de eu me sujeitar a ele. O padre fechou o livro, nem conseguiu terminar a leitura. Eu acho que nunca mais usou esse texto também. Podemos até fazer um estudo exegético, aprofundado, reler, situar no contexto e tal, mas isto não é o lugar para fazer exegese. Liturgia é liturgia, é celebração. Então, o texto iria, em nome de Jesus, legitimar a sujeição da mulher ao marido. Apenas lido assim. E eu achei fantástico que essa menina, movida pelo Espírito Santo, foi contra um texto da Bíblia, né, daquele momento. Então, é muito. Nós legitimamos muitas violências, isso que eu estava falando, de gênero, a homofobia contra os escravos, contra os negros, porque a gente diz, na Bíblia diz que o povo africano é amaldiçoado, mas como assim, se a África faz parte do paraíso? Então, é muito delicada a questão, e daí a importância do estudo. Por isso eu acho muito importante que a Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, da Conferência dos Bispos do Brasil, estimule todas as comunidades a estudar cada ano, pelo menos um mês, a Bíblia, de modo que façamos uma leitura que de fato promova, cuide da vida e ajude a superar todas as formas de violência ainda hoje.
Muito bem, nós estamos aqui falando com o Hildo Bongás, o professor Frei Bruno Glab e também a professora Catarina Bastos sobre o mês da Bíblia, anunciar o Evangelho e doar a própria vida. Nós voltamos em seguida.
Razões da Fé. Bíblia. Anunciar o Evangelho é doar a própria vida. Apresentação, Frei João Carlos Romanini.
E voltamos para o segundo bloco do programa Razões da Fé, aqui pela tua rádio. E nós queremos agradecer aqui, já de antemão, a Rádio Imaculada Conceição de Campo Grande, que está fornecendo espaço para Catarina Bastos conversar conosco. Também o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, e também a Steph, que nos proporcionou aqui a presença do Frei Bruno Glab. Professor Bruno, professor Hildo e professora Catarina, esse ano o tema é a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Eu gostaria, Catarina, que tu falasse um pouquinho, introduzisse o que, que é essa primeira carta aos Tessalonicenses que nós vamos estudar, que os cristãos, os católicos, enfim, as pessoas das comunidades vão encontrar na primeira carta, a introdução à carta aos Tessalonicenses.
Você quer que eu comece?
Exatamente.
Ah, tá bom. Eu posso começar a falar?
Pode.
Então, a primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi a primeira carta a ser escrita e é, na realidade, o primeiro escrito, né, do Segundo Testamento, ou Novo Testamento. E ela é uma carta muito interessante, porque ela vai falar da formação da comunidade, né, como que aquela comunidade surgiu. Ela vai falar da equipe missionária, a perseverança dessa comunidade, vai falar também da tristeza do Paulo, que o Paulo não pôde voltar em Tessalônica, né? Depois o Hildo pode falar um pouco mais sobre a cidade de Tessalônica e por que Paulo não voltou. E ele vai dizer que evangelizar exige empenho e dedicação. Né? Então, isso eu estava comentando outro dia, que muitas pessoas falam assim, ah, nós temos que evangelizar para esse mundo ficar melhor. Mas antes de você querer evangelizar, você tem que se evangelizar, né? Você tem, no caso, que ser um discípulo fiel de Jesus e viver como ele viveu. Você tem que ser um evangelho vivo para que a gente possa evangelizar, porque muitas pessoas pegam a Bíblia, como o Frei falou e Hildo também, uma Bíblia de acusação, né? Uma Bíblia que vem legitimar a violência. Então, a gente tem que primeiro se evangelizar. E a carta dos Tessalonicenses é uma carta muito interessante, porque ela vai falar sobre isso.
Professor Bruno, eu queria que tu falasses um pouquinho, dentro desse contexto que surge essa carta, a Catarina já introduziu, mas eu queria que tu falasses um pouquinho sobre a figura de Paulo, o contexto que eles viviam para que surgiu essa carta, essa introdução à carta aos Tessalonicenses.
Creio que o nosso amigo Hildo Bongás, ele é até mais apropriado do que eu, porque ele escreveu sobre a figura de Paulo.
Sim.
Mas então eu já vou introduzir o assunto.
Isso, depois pegamos o...
Então, o Hildo escreveu sobre a figura de Paulo. Então, vamos dizer o seguinte. Nós conhecemos Paulo numa primeira leitura aqui, se eu pego assim, por Atos dos Apóstolos. Mas é bom lembrar que Atos dos Apóstolos não é um livro exatamente histórico. Mesmo assim, eu vou me valer um pouquinho para contar a história por alto dele. Porque aquilo que se diz em Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele escreveu uns 20 anos depois da morte de Paulo. E ele não, ou ele não conhecia todos os detalhes, ou nem tinha essa intenção de fazer um relato histórico, porque ele é muito mais teólogo do que historiador. Mas vamos dizer, Paulo, uma vez iniciado na missão, a partir de Atos dos Apóstolos 13, ele começa primeiro, junto com Barnabé, fazer uma viagem missionária, onde ele sai lá do mundo judeu, estava em Antioquia, né? Foi pela Ásia Menor, que hoje seria a Turquia, levou o evangelho para fora. Depois ele fez uma segunda viagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36 em diante. Nesta segunda viagem, ele foi além da Ásia Menor, ele foi até a Grécia. Na Grécia, a partir de Atos 16, ele entra em Filipos, e depois, já em Atos 17, 1 a 10, ele está em Tessalônica, uhum. Que não é longe de Filipos, é na Macedônia, né? Vamos dizer assim, norte ou nordeste quase da Grécia. E ali, o Paulo, onde ele ia, sempre começava a dar confusão, às vezes com judeus e outras autoridades, e ele teve que correr de lá. Ele vai para frente e chega até Corinto. E parece que ele esteve muito pouco tempo em Tessalônica. A comunidade aderiu, mas parece que ainda não estava bem preparada. Ele, estando em Corinto, estava com preocupação. Como é que está a comunidade lá em Tessalônica? Ele manda Timóteo, seu colega, para lá. E é provavelmente das respostas que Timóteo trouxe, ele ficou alegre, ele diz isso no capítulo 3, que ele mesmo queria ir para Tessalônica, mas não pôde. E o Timóteo voltou e trouxe boas notícias. Mas aí ele escreve a carta e talvez ele complete na carta o que ainda não estava solidificado na primeira evangelização, quando ele esteve pessoalmente lá. Então nós temos, acho que a nossa amiga já falou um pouquinho disto, nós temos no capítulo 1 e 2, até a parte do capítulo 3, onde ele faz motivos são a ação de graças, oração e elogia. Na segunda parte, capítulo 4 até uma parte do capítulo 5, ele faz exortações, ele inclusive entra numa questão que vai um pouco além do mera exortação, ele entra numa questão da segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, e no fim faz mais saudações finais. Uhum. Então diríamos assim, por volta dos anos 50, alguns autores colocam 48, 49, outros colocam até 51, ele escreve essa carta justamente para completar o que na sua missão, na primeira missão, talvez não estivesse completo. Uhum. Mas eu acredito que o Hildo Bongás tem mais elementos do que eu para falar sobre isto, porque ele é especialista nesse assunto.
Professor Hildo, então vamos lá, me fale do Paulo e da primeira carta.
Pois é, o Paulo, e aí eu acho importante o que o Frei Bruno e a Catarina também fez referência a isso. Paulo, ele aprendeu de Jesus. Jesus também não trabalhava sozinho. A primeira coisa que ele fez foi organizar, arrumar, chamar uma equipe para trabalhar com ele. E o Paulo também, o Bruno lembrava, ele fez a primeira viagem junto com Barnabé, João Marcos. A segunda ele fez com Silas ou Silvano, é o mesmo missionário, e Timóteo. E também assim as demais viagens, sempre em equipe. Também mulheres acompanhavam ele. Uhum. Eu acho que isso é bonito, trabalhar em equipe. Quando a gente trabalha em equipe nas nossas comunidades, também as coisas dão muito mais certo. E então Paulo, inclusive esta carta, né, se a gente abre ela e no primeiro versículo já lemos, Paulo, Silvano e Timóteo à igreja de Tessalônica em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Então, nem as cartas ele não escrevia sozinho. Uhum. Ele reunia a equipe, debatia a situação da carta, da comunidade a quem a carta era dirigida, e uma vez discutido, Paulo sistematizava e a maioria das vezes ditava para alguém escrever. Então, acho isso muito bonito em Paulo. Ele não era um cara muito orgulhoso, individualista, eu que mando, mas ele trabalhava em equipe, inclusive a carta escreveu em equipe.
Então, toda ela usa o nós, né? Do começo até o fim, nós.
Esta experiência de Paulo como missionário, e a Catarina dizia equipe missionária, eu acho que isto que é importante destacar. Então ele assumia com paixão, sabe, com muita ternura, com muito amor, com muito sofrimento também, esta missão que ele recebeu na sua experiência com Jesus ressuscitado, quando virou a vida dele do avesso, de perseguidor às comunidades cristãs, quando defendia apaixonadamente o cumprimento da lei judaica em todos os seus pormenores, com a mesma paixão agora ele convertido, ele joga essa lei no lixo e diz que esta lei mata, e adere ao Espírito de Jesus ressuscitado e diz que este é que gera vida. Uhum. Então é impressionante, né, como esse menino de Tarso se torna de um perseguidor um anunciador da boa nova de Jesus. Uhum. E isso lhe causou muitos sofrimentos. Até, como já foi dito, né, ele foi corrido, ele e toda a sua equipe, foi corrida lá de Tessalônica. O livro de Atos diz que foram lideranças da sinagoga, da comunidade judaica. Mas não só isso. A acusação que eles levam diante dos magistrados é que ele anda revolucionando o mundo inteiro, anunciando outro rei que não César. Uhum. Então as comunidades cristãs também, e assim termino esse momento, elas também incomodavam o sistema do Império Romano, porque eles negavam o poder do imperador, não aceitavam ele como rei. Uhum. Então anunciar Jesus e Jesus crucificado, que justamente os romanos tinham matado ele, era algo altamente subversivo naquela sociedade, e por isso certamente as perseguições de Paulo e sua equipe foram mais políticas do que religiosas. Não é por acaso que ele foi, como Jesus, morto por soldados romanos. Jesus crucificado e Paulo, segundo a tradição, decapitado por romanos. Então, se um sistema mata alguém, é porque esse alguém não é desejado, né? E certamente incomoda e quer um mundo alternativo, justo, e que seja, que dê dignidade a todas as pessoas.
A Catarina, uma das coisas permeia no texto da carta aos Tessalonicenses aqui, é uma carta carinhosa com a comunidade, já que o Hildo e o próprio Bruno comentaram, né? É uma carta que foi construída, mas é uma carta repleta de ternura, diria assim. É isso mesmo?
Sim, o Paulo, como o Hildo estava falando, o Paulo era um cara terno. Ele pode ter brigado muitas vezes, quando a gente vai ver, quando for ler a carta aos Gálatas, por exemplo, que ele defende de uma maneira exaltada e apaixonada o seu apostolado, porque diziam que ele não era apóstolo, né?
Sim.
Então, o Paulo, ele tem esse carinho, esse cuidado com cada comunidade que ele e a equipe dele passaram. E ele tem esse cuidado de estar sempre lá tomando conta, fazendo com que aquela comunidade cresça, e cresça principalmente no amor, não é? Ela tem que crescer no amor, é o que nós precisamos também fazer nas nossas comunidades hoje. Nós precisamos crescer no amor, para que esse amor do Cristo, ele possa gerar uma comunidade diferente, aquela que vai ser um contraste com o mundo que nós temos hoje. Né? Então, se a gente diz assim, o Paulo, nas cartas dele, no fim, ele diz isso, né? Se nós somos coniventes com o desmando, se nós somos coniventes com isso tudo que está acontecendo na sociedade, se nós somos coniventes com os contravalores, as pessoas que não são cristãs podem, com toda razão, perguntar para a gente, aonde está a novidade desse seu evangelho? Não é? Então, é isso que o Paulo vai mostrar. Nós temos que viver nesta comunhão, nesta fraternidade, sendo um contraponto naquilo que nós estamos vendo hoje na sociedade e que Paulo via na sociedade daquela época também. Uhum. Então, o Paulo era uma mãe, né? Podemos dizer assim, era uma mãe, ele brigava quando tinha que brigar, mas também era uma mãe amorosa que pegava seus filhos e tinha um cuidado enorme para que eles crescessem na fé e conseguissem, como ele, enxergar qual foi a graça que aconteceu com a pessoa de Jesus.
Catarina, só para lembrar, eu acho que no versículo, no segundo capítulo, no versículo 7, Paulo diz assim que no meio de vós, cheios de bondade, como o Bruno lembrou, sempre no plural, toda a equipe, cheios de bondade, como uma mãe que acaricia a seu filhinho. É uma imagem muito, muito forte, muito, muito bonita. E mais adiante, um pouco mais adiante, no versículo 11, diz: bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai a seus filhos. Claro que nós, os homens, no caso, nós também podemos ser ternos, como também as mulheres também podem exortar. Então, aqui não existem características, nesse caso, da mulher ou do homem. Isto é construção cultural, e Paulo ainda não fazia essa discussão na época, mas nós fazemos hoje. Então, sabemos que nós homens também não precisamos mostrar que somos muito homens através da violência, etc, etc. Mas também nós, por sermos também homens, nós podemos ser ternos. E para terminar, neste mesmo trecho, no versículo 9, Paulo diz que nós trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso revela que a comunidade era muito pobre e que Paulo e a equipe também trabalhavam para se sustentar, e dessa forma ele se tornou, junto com sua equipe, um evangelizador que trabalha, ou seja, um trabalhador que evangeliza. Este é o Paulo real, o Paulo histórico. Ele trabalhava para se sustentar e, ao mesmo tempo, se dedicava à missão da evangelização.
Eu creio que, além daquilo que o Hildo falou da questão do machismo, que Paulo fala da ternura da mãe, nós poderíamos destacar uma outra coisa muito importante na pessoa de Paulo quanto à questão do racismo, né? Não propriamente na carta aqui, mas em toda a missão de Paulo, porque quando ele se tornou apóstolo, havia uma mentalidade judaizante. Os 12 apóstolos, provavelmente, todos ou quase todos, eram fechados, querendo anunciar o evangelho aos judeus. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, aparece isso um pouquinho. E Paulo, talvez já antes dele, Estevão, os 7 diáconos, mas principalmente Paulo, ele foi até os povos, diríamos, brincando, quase com uma linguagem gauchesca, Paulo abriu a porteira da igreja aos povos. Se nós hoje somos cristãos, devemos isto ao papel que o apóstolo Paulo teve. Ele não olhava, ele diz na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, em Cristo somos todos uma coisa só. Ter essa intuição naquele tempo, a meu ver, e isso deu briga, como a Catarina lembrou há pouco, em Gálatas 2, 11 até 14, se relata uma briga que Paulo teve com Pedro. Quer dizer, quem tem uma postura como essa, de acabar com privilégios, com pessoas que se julgam acima dos outros, dizer que Cristo tornou todos exatamente igual, uma pessoa assim só pode entrar em conflito, porque sempre vai ter pessoas que pensam diferente.
Muito bem, Bruno. Nós estamos aqui conversando com o Frei Bruno Glab, o professor Hildo Bongazzi, também com a professora Catarina Bastos, nesse domingo que iniciamos o mês da Bíblia e refletindo sobre o tema deste ano, anunciar o Evangelho e doar a própria vida. Nós voltamos em seguida.
Razões da Fé. Bíblia. Anunciar o Evangelho é doar a própria vida. Apresentação, Frei João Carlos Romanini.
E voltamos para o terceiro bloco do programa Razões da Fé desse domingo, onde nós estamos conversando sobre o mês da Bíblia. Esse mês que é dedicado à Bíblia, à reflexão, ao aprofundamento melhor. E esse ano a CNBB propõe a um estudo mais aprofundado da introdução à primeira carta aos Tessalonicenses, onde que o tema principal dessa reflexão do mês da Bíblia é anunciar o Evangelho e doar a própria vida. E para falar conosco estão aqui o Frei Bruno Glab, que é frade capuchinho e também professor de Bíblia e Novo Testamento na STEF, e também ele tem várias publicações. Está conosco também o biblista e secretário de formação do Centro de Estudos Bíblicos, o Hildo Bongás, e também a Catarina Bastos, que é também professora de Bíblia e fala diretamente de Campo Grande. O Bruno Glab fala de Porto Alegre, o Hildo Bongás de São Leopoldo e a Catarina Bastos de Campo Grande. Professor Hildo, Bruno e Catarina, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, fizessem um paralelo da cidade de Tessalônica, onde que tem todo esse contexto da carta, dessa comunidade que escreveu uma carta e uma reflexão sobre uma vida de uma comunidade. Eu queria que vocês falassem quais os paralelos que a gente pode fazer da cidade de Tessalônica, lá do tempo de São Paulo, e com a realidade que o Brasil está vivendo hoje e que me parece que a igreja está cada vez mais assumindo uma posição mais política, a exemplo também daquela comunidade paulina que estava em Tessalônica, aonde que acaba denunciando situações de risco de vida, de cuidado das pessoas e etc. Quem que gostaria de começar dos três aqui?
Talvez eu comece.
Tá bom, Bruno.
Eu começo, depois o Hildo completa, né?
Ok, então.
Ou a Catarina, né? Então, diríamos, Tessalônica, naquela época, era uma cidade, dizem os autores, de aproximadamente 100 mil habitantes. Era a cidade portuária. O que significa isto? 100 mil habitantes para aquela época, quando não tem recursos, não tem transporte, não tem água, saneamento básico. Era uma cidade onde havia muitos povos, devido a ser uma cidade portuária, que ficava perto da via que levava até Roma, via Ignácia. Tudo isto fazia com que houvesse muitos povos, muitas culturas, muitas religiões e o domínio romano, né? Então, era uma cidade que é difícil a gente marcar uma identidade. Paulo entra nesta cidade. Eu acho que nós temos algo comum nas nossas grandes cidades. Não dá para falar praticamente de uma cultura, porque aqui na nossa cidade de Canoas, ou Porto Alegre, onde nós trabalhamos, você vai numa casa, ele veio lá da colônia alemã, outro veio lá da colônia italiana, outro veio lá da fronteira, e não sei de quantos locais outros, né?
Sim.
Então parece que às vezes é difícil a gente trabalhar, porque nós, agentes de pastoral, nós também viemos de uma determinada cultura. E por mais que a gente se esforce, às vezes a gente não consegue sair dos parâmetros que a gente recebeu desde criança, né? Às vezes a nossa evangelização não sabe entrar no mundo das pessoas que nós evangelizamos. Eu creio que naquele contexto lá onde as pessoas estavam viciadas, sendo dominadas pelo Império Romano, e pelo menos as elites de Tessalônica estavam de acordo com isso, aí vem um Paulo e usa os títulos que muitas vezes eram colocados para o imperador, como a palavra Kyrios, quer dizer Senhor, atribui a Cristo, ou quando ele fala da parusia, a vinda de Cristo, usava os mesmos termos que se usava para a vinda do imperador. Ele chegou a questionar a assim chamada Pax Romana, ou, se quisermos, a paz, da maneira como o Império Romano queria a paz. O Império Romano pensava a paz, talvez da mesma maneira como Pinochet no Chile, no seu tempo. Uhum. Colocar um exército com arma por cima do povo, aqui no Brasil se fez a mesma coisa, né? Mas eu estou me lembrando do Chile, né? Todo mundo tinha que ficar calado, porque se alguém abria a boca, era fuzilado, era preso, e eles achavam que era paz isso aí, quando ninguém mais piava, mas não piava porque não podia. E lá era assim. Aí vem um Paulo e coloca que a verdadeira paz não é aquela, ele não diz isso objetivamente falando, explicitamente falando, mas ele diz que a paz não é aquela que o Império Romano traz, porque ele coloca todos esses atributos para a pessoa de Jesus. Convertendo-se, sendo fiel ao Evangelho, ali é que os membros da comunidade constroem a verdadeira paz. Isto, como o Hildo já falou antes, isto deve ter irritado as autoridades, porque estavam vendo que na comunidade paulina eles já não tinham mais controle, porque as pessoas não buscavam mais a paz pelo imperador ou pelas vias das autoridades políticas, mas sim buscavam outro caminho a partir da pessoa de Jesus Cristo.
Uhum. Já, professor Hildo, que o Bruno passou a continuidade da reflexão contigo, então, por favor, fale mais dessa cidade, de Salônica, e também essa, no contexto atual que nós vivemos enquanto Brasil, nesse momento histórico também, quais as semelhanças e diferenças do contexto?
De fato, eu imagino não só as questões que o Bruno já colocou, várias delas, inclusive, a que se destaca é o contexto do Império Romano. O Paulo, ele chega a falar em paz e segurança, justamente no capítulo 5, verso 2, diz assim, 3, perdão, quando as pessoas disserem paz e segurança, Paulo claramente estava falando da violência do Império Romano, né? O Bruno já falou disso. Para os romanos, a pax romana, a paz romana significava todos estar debaixo das botas do exército deles. Esta é a paz romana. Hoje, pouco adiante, ainda no capítulo 5, antes de ir para nós hoje, no versículo 8, ele usa justamente a linguagem militar, que é quase um resumo da carta. Ele diz assim, estou lendo 5:8, nós, pelo contrário, que somos do dia, né, e não das trevas, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor e do capacete da esperança da salvação. Então, ele usa a linguagem militar, a couraça e o capacete que o soldado vestia, usava, e cita as três, a fé, o amor e a esperança, as virtudes teologais, que são o eixo da carta, como essas armas de defesa, né? O capacete e a couraça não são para atacar, são para proteger-se dos ataques. Então, a fé, a esperança e o amor são esses instrumentos de proteção contra a violência, todas as formas de violência, mas aqui do Império especialmente. Uhum. E hoje nós estamos, como nunca, vivendo no contexto mundial, não é só no Brasil e na América Latina, é no mundo todo, uma retomada das forças do Império do Capital. Por isso, derrotando todos os povos e governos que não se alinham ao projeto neoliberal, ou fazem guerra, ou por outros meios, pela mídia, etc., destituem governos, como no caso do Brasil. Então, hoje, por exemplo, os golpistas estão no Brasil criando um clima de ódio, coisa que a sociedade brasileira nunca tinha vivido. O ódio das elites estava no armário, como que tiraram do armário agora, sempre odiaram os pobres, os escravos, etc. Agora saiu, sabe, para impor o golpe, porque não é legítimo o nosso governo, e então disseminam o ódio. E a carta insiste no amor 7 vezes, Paulo, Silvano e Timóteo escrevem a palavra amor. Ele diz, tem que dedicar um amor especial, inclusive. E para quê? Para superar o ódio. A única arma contra o ódio, ou a arma mais eficaz contra o ódio, é o amor. E Paulo recomenda viver em paz. Vivei em paz uns com os outros, no capítulo 5, verso 13. Então, nós estamos no Brasil necessitando urgentemente de uma sociedade de paz, não só superando a violência nos bairros, a violência doméstica, a violência, no caso, criminal, mas também o ódio que você respira no ar, escuta a televisão, olha a televisão, escuta a rádio, lê jornal, no ônibus, no trem. As pessoas estão como que está saindo ódio pelos olhos, pela boca, de tudo que é jeito. Então, a promoção da paz para superar o ódio e todas as formas de violência, nesta carta Paulo insiste muito. Inclusive, ele diz, e o Bruno já lembrou disso, que Deus é o Deus da paz, capítulo 5, verso 23. E por fim, e assim concluo minha intervenção, diante desta confusão que está no Brasil, a mídia, uma diz isso, outra diz aquilo, etc., é preciso discernimento, espírito crítico, desenvolver a capacidade de reflexão, de saber desconfiar e não engolir tudo como é dito. Por isso, diante, por exemplo, da grande mídia no Brasil, representada pela Globo, não posso simplesmente engolir o que ela diz. É preciso ter espírito crítico para perceber que ela está a serviço do golpe dos interesses do capital internacional e nacional. Por isso, Paulo nos convida no versículo 21 do último capítulo e diz assim: discerni tudo e ficai com o que é bom. E eu diria assim, com aquilo que é verdadeiro, que não é invenção, que não é calúnia, aquilo que é verdade e não mentira. Então, nesse momento, a sociedade brasileira precisa de muita capacidade de discernimento para perceber em qual dos projetos passa o projeto de Deus e não o projeto de Satanás.
Obrigado, professor Hildo Bongás. Catarina, já que nós estamos assim, nesse domingo que o programa está indo ao ar, nós iniciamos o mês da Bíblia. Eu gostaria que você, enquanto professora e animadora aí de comunidades, de cursos, etc., que sugestões a senhora nos podia dizer para os nossos ouvintes, como que nós podemos, neste mês da Bíblia, nos apropriarmos enquanto animadores de comunidades, enquanto religiosos, sacerdotes, enfim, todos que fazem parte da escuta hoje daqui da rede tua, que você pudesse nos dar algumas sugestões de apropriação dessa palavra de Deus com esse tema, anunciar o evangelho e doar a própria vida.
É o que eu tenho sempre falado com as turmas que a gente trabalha, que as turmas que eu trabalho principalmente na EDAP são aquelas pessoas mais simples das comunidades, né? E elas têm um interesse muito grande em conhecer a Bíblia. E a gente fala que para conhecer a Bíblia, você tem que tê-la, né, ao seu lado e diariamente olhar, ler aquela Bíblia. Mas que ela precisa também, não só de ler a Bíblia sem nenhuma orientação, mas como já foi falado no programa inteiro, nós temos que conhecer todo o contexto da Bíblia, né? Tem que saber como que ela foi escrita, por que foi escrita, quando foi escrita. E a gente tem que, quando a gente lê a Bíblia, já tendo alguém que ajude, então seria interessante que todas as pessoas pudessem ter nas suas paróquias um ensino bíblico, né, um estudo bíblico, e que ela possa pegar a Bíblia e olhar para a Bíblia e ver a vida dela lá dentro, e na vida dela ver a Bíblia também ali. Então, quando a gente lê a Bíblia, eu digo muito para as pessoas que seria interessante que ela não só lesse com os olhos, mas que ela lesse também com o coração. E que ela entrasse naquele texto que ela está lendo e fizesse parte daquilo que está ali. Como exemplo, quando Jesus caminhava, que ela esteja lá junto com aqueles discípulos, com aqueles apóstolos, aquelas mulheres caminhando junto com Jesus. E que a gente tem que ter, o principal objetivo da Bíblia é nos transformar. Transformar a nós pessoalmente, transformar coletivamente, transformar também estruturalmente, não é? Então a gente tem que ter na Bíblia esse carinho e essa certeza de que o que nós estamos vendo ali, geralmente, né, que tem livros da Bíblia que são um pouco pesados, que era a teologia daquela época, mas que a gente possa saber que ali na experiência daquele povo, a experiência que aquele povo teve com Deus, como o Hildo falou, que já foi toda uma teologia, que teve releituras de acordo com o tempo que eles tinham, mas que as pessoas tenham a Bíblia como um livro referencial, né, que ela possa encontrar ali respostas, luzes para aqueles problemas que nós passamos hoje. Então isso é importante, porque a Bíblia para a gente, como diz, né, assim, o Carlos Mestres, por exemplo, ele diz que o primeiro livro a ser escrito foi a vida, né? E o segundo foi a Bíblia. Então, essa necessidade de a gente conhecer e ter luzes, principalmente ter luzes para nos iluminar hoje, enquanto nós somos pessoas de comunidade também, que passamos vários problemas e essa Bíblia nos ajuda a caminhar. Então, ela é luz, né, no nosso caminho. E eu acredito que as pessoas têm que pegar a Bíblia mesmo, tem que pedir nas suas paróquias, nas suas comunidades que tenham esses estudos bíblicos e que participem nas suas dioceses. Por exemplo, o Hildo, ele anda pelo Brasil, né, nesse estudo do CEBI, que é a leitura popular da Bíblia. Então, que seria muito interessante que as pessoas tivessem a cada dia aquela necessidade de aprender sobre a Bíblia.
Muito bem. E assim com as palavras da Catarina Bastos, que é professora pós-graduada em Bíblia e atualmente leciona na Escola Diocesana de Agentes de Pastoral da Arquidiocese de Campo Grande e também professora de Escola de Teologia para Leigos. Agradecemos a ti, Catarina, agradecemos ao Ildo Bongás, que falou diretamente de São Leopoldo, do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos, e também do professor Bruno Glab, que é frade capuchinho e também professor de Bíblia e Novo Testamento, e falou diretamente de Porto Alegre, da Estef. A todos desejamos um feliz mês de Bíblia e um bom domingo de paz e de bem.
Você ouviu Razões da Fé, na tua rádio, em Caxias do Sul, Vacaria, Lagoa Vermelha, Marau, Veranópolis, Garibaldi, Soledade, Sarandi de Sarandi, Rosário de Serafina Corrêa e Aurora de Guaporé. Transmite também este programa a Rádio Miriam de Farroupilha. Convidados: Frei Bruno Glab, frade capuchinho, professor de Bíblia e Novo Testamento, na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, Estef, assessor da Teologia Popular e escritor. Ildo Bongás, biblista e secretário de formação do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, do Rio Grande do Sul, assessor dos movimentos populares no Brasil e escritor. Catarina Bastos, pós-graduada em Bíblia e professora da Escola Diocesana de Agentes de Pastoral da Arquidiocese de Campo Grande, no Mato Grosso, e professora de Escolas de Teologia para Leigos. Gravações: Daniel Christian dos Reis. Produção: José Teodoro. Gerente-geral: Heron Voz. Diretor de Conteúdos: Frei João Carlos Romanini. Superintendência: Frei Álvaro Morés.